E nós estamos ministrando um tema, né, a igreja que ora. Semana passada, o pastor Luiz ministrou sobre a oração, um chamado a todos nós. E ele citou, falou que por meio da oração deveríamos amansar, né, eu estou aqui parafraseando um pouco ele aqui, amansar a nossa ansiedade, não é isso? Orar e colocar, não ficais ansiosos, amansar a nossa ansiedade. E hoje nós estamos encerrando 21 dias de jejum e oração. Quem aí participou aí ativamente, quem esteve esse tempo na presença do Senhor, né? 21 dias que foi a igreja desafiou, foi proposto aos nossos pastores, e nós aí participamos, oramos, jejuamos, enfim, trabalhamos, né, por esse tempo para que o Senhor, esperando do Senhor alguma coisa, outro simplesmente porque nós vamos fazer, porque nós adoramos e amamos o Senhor e vamos fazer. Mas existem várias situações que envolvem o jejum e a oração. E hoje é esse encerramento, né, 21 dias de jejum e oração. E a minha pergunta, depois da ministração do pastor Luiz, é: você está menos ansioso ou não? Né? Deu para resolver a situação nesse jejum? Você está, ou ainda, né, continua ansioso? Talvez você olhe para esses 21 dias, para a vigília que aconteceu sexta-feira. Quem esteve aqui? Muita gente, estava cheio. Né? Ficamos aí até por volta de 3 horas, né, da manhã, 3:30 da manhã, e aconteceu muita coisa. Talvez você olhe para esse tempo e: será que aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Crianças foram tocadas, foram batizadas no Espírito, famílias estavam reunidas. É óbvio que aconteceu alguma coisa. Às vezes, nós não enxergamos. O ser humano, ele tem uma grande dificuldade, né, em enxergar coisas que ele não toca, que ele não apalpa. É uma dificuldade nossa. Então, nós podemos participar daquele momento, daquela vigília, e sair dali: será que aconteceu alguma coisa? Realmente aconteceu? Ou eu só estou com sono? Né? Ou só estou mais cansado? Ou tem gente que sai, não estou falando que daqui saiu, mas tem gente que pode falar assim: só perdi uma noite. Ficou ali, na expectativa, esperando alguma coisa, esperando um grande milagre. Tem gente que até agora não percebi nada. São 21 dias, mas até agora não percebi nada, não vi nada diferente. Mas isso também é normal, porque talvez para alguns não tenha acontecido nada visível que possa tocar. Mas, por enquanto, só por enquanto, que vai acontecer. E é aí que nós precisamos administrar e nos disciplinar a comandar, a ordenar a nossa alma a aquietar e esperar. Não fiqueis ansiosos. Coloque em oração. Então, se você participou desses 21 dias, tenha certeza absoluta que aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Pode alimentar a certeza de que o mundo espiritual foi movimentado, foi abalado. Pode alimentar essa esperança, essa certeza, mesmo que não tenha acontecido nada ainda. Mas sabe por que nós podemos ter essa certeza? Porque está escrito: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Se Deus trabalha por nós, para nós, então aconteceu alguma coisa. E hoje o nosso tema é: orar é trabalhar para Deus. Orar é nós trabalhamos para Deus quando nós oramamos. Porque nós estamos movimentando o mundo espiritual, nós estamos movimentando, né, a ação do Espírito Santo, facilitando o trabalho para o Espírito Santo. Ele não precisa disso. Deus é Deus, Espírito Santo é Espírito Santo. Mas Ele espera que nós façamos a nossa parte. Então, quando nós oramos, nós movimentamos, nós trabalhamos para Deus. Então, desde os tempos antigos, não existe, ninguém ainda viu um Deus que trabalha o tempo todo por nós. Então, nestes 21 dias de jejum, aconteceu alguma coisa. E até o fim dos tempos, até quando tudo terminar aqui, neste mundo, na Terra, como seres humanos, até que nós sejamos revestidos de um corpo espiritual, sobrenatural, até que Jesus passe a reinar eternamente sobre a igreja, até esse dia, Deus vai trabalhar por nós. Veja bem o que está escrito. Quando ele abriu, se movimentou, se teve um movimento, é trabalho, sim ou não? É trabalho. Quando ele abriu o trabalho, o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E aqui tem uma grande revelação, e as mulheres não fiquem bravas comigo. Porque quando ele abriu o sétimo selo, silêncio meia hora. Por quê? Porque tem gente que gosta de revelação na palavra. Por quê? Por que ficou em silêncio meia hora? Porque após meia hora, as mulheres chegaram. E aí, acabou o silêncio. Perdão, não fiquem bravas comigo, mas é uma revelação. Né? Vi os sete anjos que se acham em pé. Eu pedi perdão, hein? Lembra que você participou da ceia, você tem que me perdoar. Certo? Os anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas. Trabalho, foi dado, alguém entregou alguma coisa. Sete trombetas. Outro anjo que trazia, trabalho. Um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado, trabalho. Muito incenso para oferecer, trabalho com as orações de todos os santos. Então, Deus vai trabalhar até o final por nós. E nós vamos trabalhar até o final com Ele? Então, muita coisa aconteceu nesses 21 dias de jejum. Mas o maior problema é o que estamos enxergando desses 21 dias. O que estou vendo, o que estou enxergando? Então, o ser humano, ele gerou em si esta capacidade de não reconhecer o que não vê, o que não enxerga, o que não apalpa, o que não é visível. Então, enxergar o que não posso tocar é muito complicado para nós. Nós precisamos de resultados imediatos. Venho, oro e pronto. Orei por cura, tem que ser curado. Orei por isso, orou para abrir as portas para o meu negócio, para finanças. Não caiu um centavo. Pronto, não deu certo a oração. Quem é culpado? Eu? O pastor que não sabe orar? O pastor que não tem unção? O líder? Quem é culpado porque não aconteceu? A gente pensa, a gente trabalha isso no nosso coração. A mente do ser humano é muito fértil. Mas é uma dificuldade. Se orei e jejuei nesses 21 dias, onde está o resultado? São questionamentos que o diabo também lança em nossas mentes. Setas são lançadas. E eu preciso do escudo da fé. Quando o resultado aparecerá? Tudo bem, não estou ansioso, o pastor Luiz pregou, ministrou, já não tenho mais ansiedade. Mas quando vai acontecer? Pronto, já está ansioso. Se não está ansioso, sossega. Quando que vai aparecer o resultado? Meu Deus, será que vai ser só nos próximos 21 dias de jejum? Será que é só o ano que vem? Por que ainda não vejo resultado? São questionamentos, são setas. Agora, se não aconteceu nada até agora, por que devo continuar? São 21 dias, foi uma proposta, mas amanhã, hoje acaba, 21 dias, pronto, eu estou livre de orar, amanhã não preciso. Faça isso mesmo, descansa, tire férias da oração. Não é assim que funciona. Foi só um start, foi só uma promoção. Vamos orar juntos, 21 dias, vamos jejuar, agora continua. Nós temos sala de oração, nós temos reunião de oração, nós temos células, tem culto, tem celebrações, tem várias coisas, tem a tua casa para orar. Depois eu falo. Se não aconteceu nada, por que deve continuar? Então, a gente encerra o assunto e bola para frente, vida que continua. E é por isso que existe muita dificuldade, então, de exercer fé. Porque como nós não conseguimos enxergar, nós ficamos ali questionando, então é a dificuldade de exercer fé, de aplicar a fé. Porque está escrito em Hebreus que a fé, Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Se você não viu nada até agora, exerça a fé. Continue. Não abandone. Se você não viu nada até agora, tenha certeza, tenha esperança de que algo vai acontecer, porque Deus ainda trabalha. Deus está trabalhando. Nós não sabemos 100% de como Deus quer nos abençoar e quando Ele vai nos abençoar, mas nós sabemos que Ele vai e que Ele quer. Então, se não aconteceu nada, exerça a fé, mas é difícil. Então, entre os que participaram desses 21 dias, entre todos os membros desta casa, Igreja Nova Aliança de Londrina, tem gente feliz, porque já pôde testemunhar, já pode testemunhar de algum resultado. Já aconteceu. Tem gente que aconteceu no primeiro dia, tem gente que aconteceu no meio, tem gente que aconteceu ontem, tem gente que vai acontecer daqui a pouco. E aí está alegre, testemunha aí, tem gente do lado dele alimentando a esperança. Não, não aconteceu nada. Eu não vi nada ainda, mas vai acontecer. Tem gente. E tem gente desconfiada. Será? E tem gente decepcionada. Não vai acontecer. Tem aqui, no nosso meio. Lógico que tem. São seres humanos. Não vou pedir para você levantar a mão, mas se você tiver coragem, levanta. Tem gente. É assim que funciona. Ora, a fé é a certeza que esperamos, daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Se alguém aqui não viu nenhum resultado, então creia naquilo que aconteceu e virá acontecer. Porque esta é a hora de exercer fé no Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, conforme o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4. Então, nesses 21 dias, nós presenciamos, dia após dia, áreas pastorais se reunindo das 18h30 às 19h30, reunidos aqui na igreja, como corpo, apenas 60 minutos de adoração, de clamor, gratidão, aqui. E as outras 24 horas, cada área pastoral, nas suas casas, nas suas famílias, 21 dias de jejum e oração ininterruptos. Será que foi só isso? Será que não aconteceu nada? Então, se existe alguém aqui ainda com dúvida, fala para a tua alma assim, ó, sossega. Fala aí para a tua alma, sossega. Deus trabalha para aqueles que esperam nele. E se aconteceu algo, você fala assim, glória a Deus pelo que já aconteceu, e já agradece porque ainda vai acontecer mais coisas. Porque não é só uma coisinha que vai acontecer. A gente não sabe o que Deus tem para cada um de nós. Deixa eu dar um exemplo prático. Esses dias eu fui comer estamos em jejum de massa, mas né, não no jejum, antes, tá bom? Um pão. E tem uma foto aí, cadê a foto, Gustavo? Tem uma foto, olha lá. Eu coloquei esse pão sobre a mesa, eu gosto de comer em madeira. Meu prato é madeira, eu gosto de comer em madeira. Só não como arroz e feijão em madeira, porque vira uma meleca, mas se puder, eu gosto. E eu coloquei o pão ali e fui derreter um queijo. Comer pão com queijo derretido, queijo quente. E ali, peguei essa fatia, coloquei ali e deixei. Mas naquela imagem, essa imagem aí sobre a mesa, ativou minha mente. Quem tem mente ativa sabe que é um problema. Né? Toda hora a tua mente é ativada e você fica ativado. Toda hora pensando, vendo alguma coisa, enxergando alguma coisa. Ativou minha mente. E naquele momento, enquanto o queijo derrete, a minha mente começou a trabalhar de forma a criar imagens de todo o processo para chegar esse pão estar sobre a mesa. Todo o trabalho para que aquela fatia de pão e queijo estivesse agora sobre a mesa, disponíveis para o meu consumo. Fiquei pensando. Quanto trabalho, quantas pessoas envolvidas para colocar esse pão sobre a mesa? Quem tem o hábito de olhar para alguma coisa e agradecer por todo o processo anterior, para você usufruir o que você está fazendo agora? Quem tem esse hábito? quando estamos comendo, não lembramos do trabalho realizado para o nosso deleite, ou lembro? Quem, ao pegar uma fatia de pão, ir lá para o fogão, derreter um queijo, colocar em cima, visualiza, ora, agradece, por exemplo, pelo trabalho que foi realizado para que esse queijo pudesse ir agora à frigideira e depois sobre o pão. Alguém criou a vaca, senão não tinha queijo. Ou a cabra, senão não tinha queijo. Não, mas eu como queijo de búfala, então criou a búfala. Não se preocupe, alguém criou. Alguém alimentou. Alguém colocou água. Alguém mudou de pasto. Quem tirou o leite da vaca? Alguém tirou o leite. Alguém fez a forma para fazer o queijo. Alguém fez o queijo. Alguém vendeu o queijo. Alguém comprou o queijo. Alguém transportou o queijo. Meu Deus! O queijo chega ali. Olha o queijo, hein? Tem mais coisa no queijo, hein? Alguém embalou. Alguém criou uma etiqueta. Alguém colocou a etiqueta. Alguém fiscalizou. Tudo para o queijo chegar na tua mão. Você pegou o queijo, você cortou o queijo, você levou o queijo para a frigideira, você trouxe o queijo para o pão e você mandou o queijo para o estômago. É muito trabalho para comer um pão com queijo. E o pão? A farinha? Alguém plantou o trigo, alguém colheu o trigo, alguém fez a farinha, alguém vendeu a farinha, alguém comprou a farinha, alguém embalou a farinha, alguém transportou a farinha, alguém levou a farinha para tua casa, você abriu o saco de farinha, você colocou a farinha, você pegou água, você colocou sal e fez o pão, e você foi comer o pão. E, meu Deus, quem lembra disso? Agora. Mas na hora você só come. Só come. O sal, o óleo, o forno, a faca para cortar o pão, quem fez? Será que é possível nós reconhecermos e agradecermos por tanto trabalho realizado só para comer um pão? Hoje, na hora que você chegar na sua casa, tem aquele almoço cheio de coisa, um monte de alimento sobre a mesa, aí você vai começar a pensar, quem fez o feijão, quem fez o arroz, quem levou, quem fez a carne, quem matou o boi, quem fez a linguiça. Vai ficar 2 horas agradecendo a Deus por tudo que alguém fez da tua refeição. Se você vai comer uma refeição completa hoje, você está perdido, porque quem plantou alface, quem levou alface, quem regou alface, quem isso, quem fez a cebolinha, quem levou a cebolinha para cá, vai ser complicado o teu almoço hoje. Mas isso é só para a gente lembrar que nós não lembramos. É só para a gente lembrar isso aqui, que nós não lembramos das coisas. Já que o assunto é trabalho, e oração é trabalho, já que o assunto é reconhecimento do trabalho executado, se você tomar um café com esse pão, então, quem plantou o café? Quem colheu o café? Quem secou o café? Quem torrou o café? Quem embalou o café? Se for café com leite, já resumiu, porque você já viu o leite do queijo, então já assume o leite do café, está tudo certo, não precisa fazer de novo para o leite. Se o assunto é reconhecimento do trabalho executado, veja isto. Isaías 53:11 diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Bom, então, ele quem? Jesus. Jesus verá o fruto. Está escrito que Jesus se alegrará do penoso fruto do seu trabalho. Já pensou? Enquanto trabalho, eu e você vemos e continuamos dando a Jesus. Já pensou nisso? A gente esquece. Por isso que a gente não lembra de quem colheu a farinha. Por isso que a gente não lembra de quem colocou o trigo no celeiro. A gente não lembra, a gente quer comer. E quer reclamar. Está ruim, não está bom, esse pão, essa farinha é ruim. Isso aqui não deu certo. Isso aqui. Quer comer, quer reclamar. Não lembra do trabalho. Mas olha o que diz o texto, Isaías, 600 anos antes de Cristo. Ele ficará alegre, realizado em ver, em presenciar o fruto do seu penoso trabalho. Mas que penoso trabalho que Jesus fez por nós. Como Jesus trabalhou por nós. Primeiro, orou e orou muito. Antes da morte, em João 17, diz, oro por aqueles que hão de crer. Jesus orou incessantemente todo o tempo de sua vida na terra. E tem mais, Jesus continua orando, não parou de orar até hoje, porque está escrito que ele ainda agora, nesse exato momento, intercede por mim e por você, ao lado de Deus Pai. Se tem uma coisa que Jesus não parou de fazer, é orar. E orar é trabalhar. Jesus está trabalhando por mim e por você, e ponto. Tem que lembrar. Alguma coisa está acontecendo. Porque quando você jejuou 21 dias e orou, Jesus também estava conosco. E orando, abençoa, Pai. Olha lá, Pai. Olha lá o sofrimento dele para comer um negócio. Ah, eu quero comer aquilo. Que hora que vai acabar esse negócio? Para cá? Olha o sofrimento, Pai. Jesus está lá, com compaixão, orando. Está trabalhando. Não parou de trabalhar ainda. Mas nós não lembramos. Que hora vai acabar esse negócio? Meu, hoje vai dar meia-noite. Não vejo a hora de comer 7 pizzas hoje. Massa! Isso, coma 7 pizzas e pare na UTI. Que delícia, que legal. Vou comer 200 coxinhas hoje. Coma e vai para a UPA. Coma, vontade, coma massa, assim, panturre de massa. Tem gente que não quer nem mais ver massa. Não, fiquei bem. Agora, olha que maravilha que fez esse jejum para mim. Pronto. A gente não lembra. A gente fica ali esperando voltar lá para aquilo que satisfaz o nosso desejo. Então, amanhã, continue orando, continue buscando, continue jejuando, escolha um dia. Nosso dia é quarta-feira, vamos junto. Continue, não precisa comer tudo amanhã, não precisa esquecer do trabalho que foi realizado, porque Jesus ficará alegre, Jesus ficará satisfeito se nós continuarmos a orar. Jesus ficará, lembra disso, foi trabalho. Então, orar. Mas qual é o trabalho de Jesus? Olha, um homem de dores e experimentado no sofrimento, foi desprezado, tomar sobre si, pegar, tomar, colocar, caminhar com algo que não é dele, é trabalho. Tomei a mesa, tomei a caneca d'água, tomei a mesa e fui para lá, é trabalho. Peguei a mesa, os caras tomaram o púlpito e trouxeram para cá, trabalho. Tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou, é trabalho, nossas doenças, e tem muito mais. Orar, adorar, jejuar é nada mais, nada menos que fruto do penoso trabalho da alma de Jesus. Enquanto estamos orando, jejuando, adorando, estamos apresentando ao mundo natural e espiritual o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus. Por que você ora assim? Por que você jejua assim? Porque Jesus orou assim, porque Jesus orou por mim, porque Jesus morreu por mim, Jesus foi ressuscitado por mim, então agora eu oro, eu agradeço. Porque este foi o trabalho que ele fez para que eu pudesse estar aqui hoje, agora. Não é um pão com queijo. Tem um trabalho para você sentar nessa cadeira. Fora o trabalho natural. Fora o trabalho natural. Por isso eu jejuo. Nosso posicionamento em jejum e oração gera satisfação a Jesus. Ora, será que a gente não consegue alegrar o coração de Jesus agora por tudo o que ele fez? Será que é difícil assim? Tão difícil? Enquanto está intercedendo por nós à direita de Deus. Imagina a alegria de Jesus hoje, agora. Está orando por nós, não parou de orar, não para de orar. O cara não para de orar. Está alegre. Olha a igreja, participou. Olha aquele não participou. Não, mas ele vai, na próxima ele vai. E aí ele libera o Espírito Santo para te convencer. Na próxima você vai. Mas essa, você está aí, fica aí, que vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa para você também, para todo mundo. Alcança a todos. Mas se participarmos, é melhor, fala assim. Se participar, é melhor, fala. Hoje estamos aqui porque alguém orou por nós, alguém trabalhou por nós. Alguém colocou o seu nome diante de Deus, é por isso que você está aqui, você não está aqui à toa. Você não desejou estar aqui. Quando nós oramos, nós acionamos o Espírito Santo para trabalhar. Porque a palavra diz que ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do João 16, 8. Quando eu oro, quando eu coloco o teu nome na lista de oração, quando você coloca o nome de alguém, você aciona o Espírito Santo, vai lá agora, Espírito Santo. Em nome de Jesus, convence, convence aquela vida. Convence aquela vida do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, vai lá. Não porque você mandou, não é porque você ordenou o Espírito Santo. É porque você simplesmente orou, porque ele está fazendo isso independente se você manda ou não. Mas quando você ajoelha e ora, quando você busca, ele fica animado. Epa, tem alguém pedindo por aquele lá. Ele vai lá no coraçãozinho daquela pessoa e fala, tem alguém orando por você, sujeito. Se emenda. É isso. Então, você não vai, você vai participar do mover de Deus, do trabalho de Deus. O Espírito Santo convencer, convencer alguém não é trabalho? Sim ou não? Você já tentou convencer alguém? É fácil? Então, tem que trabalhar. Você não convence alguém assim, facinho. Eu levei 33 anos para ser convencido a estar aqui. Aceitar Jesus. E os últimos anos, olha, Deus suadou nos caras para convencer. E acha que o Espírito Santo estava preocupado? Ele estava lá. Mas eu sei que tinha gente orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e muito. Jejuando e muito. Porque um dia que eu me converti, a pastora Thelma, encontrei umas amigas de irmã lá da pastora Thelma, da igreja que ela frequentava, e uma delas falou assim, a igreja inteira estava orando por você. Nossa, não sabia que era tão importante. Fiquei assim, achando o cara mais importante do planeta. Uma igreja orando por mim, gente. Dei trabalho. Fala aí, você dá trabalho, hein? Fala aí. Você dá trabalho. Não estamos aqui porque desejamos. Não, estamos aqui porque o Espírito Santo trabalhou por nós, nos convencendo a estar nesse lugar. Porque o Espírito Santo convenceu muita gente a orar por nós. Por isso que nós estamos aqui. O Espírito Santo estava lá convencendo, ora por ele. Aqui na vigília, a pastora Mônica, num momento, falou, coloque um nome, apresenta um nome ao Senhor e ora por ele. Então, aquela pessoa foi tocada pelo Espírito Santo, porque tinha uma igreja orando por ele. Mas você não orou pela pessoa que eu orei. Cada um orou pelo seu. Então, eu orei só por um e você não sabe para quem eu orei. E agora imagina o trabalho do Espírito Santo convencendo 700, 800, 900 pessoas àquela hora. É muito trabalho. Ah, mas ele é Deus, ele é Espírito Santo. Não interessa. São 800 cabeças que não conseguem enxergar o que não é visível. É muito trabalho. É muito trabalho. E ainda cuidando da gente aqui. Ainda enchendo nossas vidas aqui, batizando pessoas aqui. É muito trabalho. Por que nós não vamos lembrar disso? Por que amanhã a gente esquece disso? Por enquanto, o Espírito Santo nos convence e Jesus intercede por nós. Por isso que nós estamos aqui. O Espírito Santo continua nos convencendo agora. Jesus está orando agora. É muito trabalho. E nós estamos aqui porque é desejo de Deus que todos sejam salvos. Não estamos aqui a partir de um marco zero. Trabalho, muito trabalho. A pastora até morou, ela sabe o trabalho que ela teve, tem e terá. É, ué. Ainda vou dar trabalho, eu sei que vou, não sou perfeito. Ontem à noite, antes aqui, estava ali na sala ali e tal, e para tudo. Né? Mulher estava deitada no sofá e eu ali, tentando dar uma relaxada. Para tudo, ela falou, estou sentindo um negócio daqui a aqui. E falei, eita, está preparado? Preparado para quê? Para ser cheio do Espírito. Falei, E aí vai, aí já liga louvor, já liga não sei o que, começa. O Espírito Santo não dá descanso. É trabalho. É trabalho. E eu não sei, eu falei, mas o que você está pensando? O que eu estou fazendo? Né? É com você. Meu, já estou dando trabalho. Ontem à noite, já estou dando trabalho. Não, está orando para que hoje pudesse ser abençoado. Teve oração para esse lugar aqui. Alguém orou para que hoje pudesse ser abençoado. Não eu, você, todos nós. Oração é trabalhar para Deus. Talvez você nem queira estar aqui. Pensa que veio, né? Estou aqui. Não, eu vou porque eu quero. Você não vem porque... Ninguém vai à igreja porque quer. Ninguém. Você vai à igreja porque o Espírito Santo te convenceu. É assim que funciona. Eu quero, amo a igreja. Nunca foi igreja e amo a igreja. Eu queria dinamitar. E aí eu estou aqui pregando. Eu queria explodir. Agora estou aqui pregando. Não, você vem porque o Espírito Santo convenceu. Depois que você tem Jesus no coração, o Espírito, aí você ama esse lugar. Mas antes, você não, você vem aqui porque você está vindo. Ah, estou passando, entrei. Você não passou e entrou, você passou e foi arrastado pelo Espírito Santo. Foi chamado pelo Espírito Santo. Foi convencido pelo Espírito Santo. Opa, deixa eu entrar neste lugar. É trabalho. Jesus está orando, você está passando lá, Jesus está orando por você. Fala, vem, entra aqui. Se você está aqui, se tem alguém aqui nesta sala, nesse salão, que ainda não confessou Jesus como Senhor com a sua boca, você não fez ainda isso, você não falou que Jesus é o Senhor da sua vida, Salvador de sua vida, se você não disse isso ainda na sua vida, se você não creu e confessou que Jesus é o Senhor da sua vida, o único, saiba que eu orei por você. Orei, falei, Senhor, hoje no culto, na ministração, se alguém estiver lá e não confessou o Senhor, então, que teu Espírito possa convencê-lo hoje a confessar que Jesus é o Senhor. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Espírito Santo está dizendo a você, hoje é o dia em que você vai abrir essa boca e vai falar, eu creio e aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele está falando para você. E você tem que crer agora. E você tem que agir, é trabalho, ele está trabalhando. Jesus está intercedendo por você, porque eu orei por você, tem gente, mais gente orando por você, e agora Jesus está dizendo, é ele. Jesus já te enxergou aqui e falou, é este. O Espírito Santo está ali, levanta e vai à frente. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. Se tem alguém nesse salão e você quiser levantar a mão, faça isso agora, eu quero orar por você. E se você quiser vir aqui à frente agora, pode vir. Porque o Espírito Santo está falando, vai lá. Ele quer orar por você. Quer enxergar ou não? É simples. Enquanto eu ministro aqui, se você quiser vir aqui, confessar Jesus como Senhor e Salvador, pode vir. Porque se você é essa pessoa, eu não tenho dúvidas nenhuma de que você está ouvindo uma voz. Vá, faça isso. Eu estou contigo. Eu trabalho por você, não tenho dúvida. Então, fique à vontade, não se constranja, mas esse é o teu momento. Então, você pode levantar a hora que você quiser e vir aqui à frente. É assim que Deus trabalha, não sou eu. Se mais alguém quiser fazer isso, ela está crendo, ela está enxergando que Jesus tem algo diferente para ela. Ela está enxergando o poder de Deus. Ela é fruto de oração de alguém nesses 21 dias de jejum. Ela é fruto da intercessão de Jesus ao lado de Deus Pai. Ela é fruto de um trabalho. Olha para mim. Olha para mim aqui. Como é que é teu nome? Raquel. Diz assim. Senhor Jesus. Nesta manhã. Eu declaro, reconheço e com o meu coração creio que tu és o meu único Senhor e Salvador. Entra na minha vida, faz morada em mim, muda a minha história, muda a minha história. Eu estou aqui porque eu creio no teu nome, no teu poder. Tu és o meu Deus vivo, que trabalha por mim. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. nesta manhã. Repete com ela, repete. Repete com a mão. Nesta manhã, eu reconheço que Jesus é o meu único Salvador, Senhor. Entra na minha vida, faz morada em mim, ensina-me a caminhar nos teus passos. Obrigado, Jesus. Tu és meu único Senhor e Salvador. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Se vai falar, se vai ouvir, eu não sei. Eu sei que tem a vida eterna. Eu sei que tem a vida eterna. É assim que Deus trabalha. Reconheça. Reconheça o que vem. Tenta convencer alguém. E veja o trabalho que dá. Não mude, não pare. Aqui e agora, Deus está trabalhando por nós. Jesus está intercedendo por nós. E você só está aqui porque Deus continua trabalhando todo o tempo, porque a palavra diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Deus trabalha toda manhã para renovar a misericórdia. Toda manhã. Toda. Se as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Por que Jesus morreu? Foi por isso. Todo esse penoso trabalho foi para que acontecesse isso. E o Espírito Santo está aqui exatamente nos convencendo, convenceu. E se tiver mais, depois você vem para cá. Porque convencer é difícil, eu sei. Você está ouvindo aí, vai lá e você fala, não vou. Tá bom, até o fim você vem. Não tem problema, não tem hora. 21 dias de muito trabalho. Jesus, jejuar, é sinônimo de amar a Deus. Ou seja, jejuo porque amo a Deus. Oro porque amo a Deus. E somente porque amo a Deus. Só isso. Só isso, só agradeça. Imagina Jesus agora ao lado de Deus Pai, intercedendo, vendo o que aconteceu aqui. Imagina a alegria. Sua alma, seu penoso trabalho, ele está dizendo, viu Pai, valeu a pena. Obrigado Pai, por agradar, me moer naquela cruz. Porque a palavra diz, agradou-se Deus de moer o seu filho. E agora Jesus falou, obrigado Pai, por não passar o cálice de mim. Obrigado Pai, porque agora aí o fruto do meu penoso trabalho. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Sabe, se alguém acha que orar é pouca coisa, então responda. Por que Jesus continua orando até agora? Não é pouca coisa. Aliás, é o trabalho que ele priorizou. Então, fui promovido aos céus, ressuscitado. Não sei se teve essa conversa lá, mas o pai falou, e aí filho, o que você quer continuar fazendo? Quero orar. Foi o trabalho que ele priorizou, só orar. Não faz mais nada Jesus hoje, só ora. É o que diz a palavra. Ora pela humanidade. É muito trabalho. Sabe, eu quero deixar um desafio para os homens dessa casa. Quem é homem aí, levanta e fica em pé. Quem é homem, fica em pé. Agora é para o homem. Quem é homem, fica em pé. Dia 27 de março, nós vamos retomar os homens que oram. Quarta-feira, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, uma vez por mês. Toda quarta-feira, toda última quarta-feira. A minha pergunta é, o que você vai fazer com esta informação, com este desafio? Pode sentar. O que você vai fazer com isso? Você vai se lembrar de tudo isso que Jesus está fazendo? Ou você vai falar, para mim não dá 6 horas, preciso dormir até as 7 na quarta. Então chegue às 7, porque vamos até umas 7:30, meia hora, 1 minuto aqui vai fazer diferença. Se você não pode, trabalha nesse horário, amém, Deus é contigo. Mas se você tem 5 minutos, venha. Homens que oram. A tua oração na tua casa é mais poderosa do que a minha oração por você, por tua casa. Você é o sacerdote, você é o responsável. Aí o pastor vai orar, não, a tua oração é muito mais poderosa que a minha. A minha pode ser um pouco mais poderosa em outro ambiente, em outro lugar, mas na tua casa, a tua é mais poderosa do que a minha, do que todos nós. Quarta-feira, dia 27, oração é jejum, muito trabalho, trabalho encharcado de gratidão. Então, homens, se liga. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que você vai fazer com esta informação? As mulheres estão assim, ó. Yeah. Agora está um silêncio. Assim, a mulher, ela fala, não vou nem falar nada que é para não atrapalhar. Agora ficou silêncio. O que estamos enxergando? Entendeu? Ana Ruth. Estou terminando, não. Só para ter um som agora. Assim como enxergamos apenas uma fatia de pão com queijo derretido, alguém olha para você e só enxerga uma pessoa, um homem, uma mulher, apenas mais um ser humano, como dizem por aí, apenas mais um na fila do pão. Como você se enxerga? Não é apenas um pão, é muito trabalho. Como que você se enxerga? Você consegue enxergar um ser humano e visualizar todo o trabalho que Deus teve, tem e terá, para que ele decida pela salvação? Quanto tempo essas pessoas que vieram aqui, essas duas irmãs que vieram aqui à frente, estão sendo convencidas pelo Espírito Santo? Quanto tempo? Você já pensou nisso? Quanto tempo, quanto trabalho foi gasto para estar aqui? Será que nós conseguimos enxergar, quando eu olho para essa pessoa, nós conseguimos enxergar Jesus apanhando, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo esculachado, Jesus sendo açoitado, Jesus sendo furado, para que eu e você pudéssemos estar aqui agora? Não é apenas um ser humano. Não é apenas um homem, não é apenas uma mulher, não é apenas uma criança. É fruto do penoso trabalho de Jesus, é fruto do amor de Deus, é fruto do trabalho incansável do Espírito Santo de Deus. Não é apenas mais um que está aí ao seu lado e nem lá fora. Que trabalho maravilhoso e sobrenatural de Jesus por nós. Será que quando eu olho para essa pessoa, eu consigo enxergar o tempo cronológico, não é nem tempo espiritual, porque que Jesus está investindo em nossas vidas, em intercessão, em oração, e eu não consigo ficar meia hora numa sala de oração, meia hora num chamado para orar, num culto, numa célula, num momento, não consigo, fico inquieto, fico vendo outras coisas. Será que eu consigo enxergar que Jesus não para? Está orando. Será que nós conseguimos enxergar Jesus intercedendo por nós ininterruptamente, há milhares de anos, de eternidade a eternidade? Que trabalho maravilhoso e sobrenatural. Essas duas vidas que confessaram Jesus aqui, uma com a sua boca e outra com aquilo que ela fala, que é as mãos, com o coração. Dois exemplos aqui, duas situações completamente diferentes. Num só objetivo, responder à intercessão de Jesus, o trabalho do Espírito Santo, a graça de Deus, e dizendo, tu és o meu único Senhor e Salvador. Será que conseguimos enxergar? Milhares, eternidade, eternidade. A gente precisa ser grato por isso. E a gratidão é a oração. É adoração? É intercessão? Somos gratos por tudo isso? Ou só estamos enxergando uma fatia de pão como uma fatia de queijo derretido? Se existe gratidão, precisamos orar, orar muito. E é por isso que está escrito: todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu só vou elogiar o Senhor. Eu só vou louvar ao Senhor, porque louvar é elogiar, significado elogio. Se eu sou grato, eu só vou elogiar o Senhor pelas suas misericórdias, se existe gratidão. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então, se você está respirando, é porque a misericórdia é inesgotável, e porque o amor do Senhor é muito grande. Se você está respirando, louve ao Senhor. Vamos louvar? Vamos louvar. Está escrito. Se eu sou grato, eu louvo. Se eu sou grato, eu canto.